E aí, Samuel, como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. Vamos continuar nossas reflexões?
Em torno do novo livro, lançado aí pela editora do Foo, A Redenção de um Exilado, pela sua psicografia, é de autoria espiritual de Lucas, o apóstolo. Nós estudamos anteriormente o início do capítulo 2, cujo título Orientações Iniciais para o Degredo, nós discutimos o versículo que abre este capítulo, que é: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora nós vamos entrar no conteúdo e vamos lendo para você trazer as suas considerações para nós. O primeiro parágrafo diz o seguinte: Fomos direcionados para grandes centros de estudos que ficavam nas naves de transporte que possuíam verdadeiras cidades com estrutura própria e possibilidades múltiplas, onde nos mostraram as condições do novo planeta que nos acolheria, com suas características extremamente rústicas e primitivas, aguardando nosso apoio para implantar as bases de desenvolvimento nas diversas áreas de aperfeiçoamento das inteligências primitivas e limitadas que o habitavam, fazendo com que suas capacidades crescessem e atingissem o estágio de poder mental no qual já nos encontrávamos. Antes de você comentar, só lembrando aos nossos ouvintes que esta obra de Lucas, ela trata da história do exílio de Lucas, de Capela para cá. Samuel, verdadeiras cidades dentro de naves, então essa nave é uma coisa inimaginável para nós agora.
Nós podemos até fazer algumas reflexões aqui. O que não é nave? Então, o planeta Terra é uma nave. É uma nave com uma bólide que tem vida própria e que movimenta-se no espaço voando com uma velocidade específica que eu não sei dizer aqui.
Nem precisamos.
Né? Então, o que não é nave? Quanto mais, a lógica, nós criamos as naves terrenas, o avião, né?
É.
Agora, imagina, cada vez mais que nós nos aproximamos de condições mais elevadas, uma nave dessa pode ser um microplaneta.
Sim.
Então, porque as pessoas falam assim, nave espacial como Hollywood.
Né? A gente fica bem limitado a um contexto já pré-determinado.
Isso. Tudo é nave. O sistema solar é nave. Por quê? Um planeta viaja com movimento próprio.
Sim, entendi.
Mas esse planeta está inserido no sistema que é uma nave coletiva.
Se nós pudermos usar, né, essa referência sua de um microplaneta, isso aqui está perfeitamente explicado.
Isso, porque
a gente poderia, talvez, até inferindo desse raciocínio, as cidades construídas dentro dessas naves, essas cidades, elas deviam ter cada uma delas a sua característica de habitantes, um com problema de ambição, o outro com problema de sexualidade, o outro disso, daquilo, para favorecer a conscientização desses espíritos.
Isso mesmo, e quando nós estamos falando de naves mentalizando como se fossem as nossas foguetes, né? Olha o próprio planeta se desloca no espaço. Os organizadores de um planeta, eles têm que criar uma forma de sustentação que faça o planeta movimentar. Como se faz no planeta Terra?
Uhum.
O que propulsão?
Sim.
Para ele deslocar?
Sim.
Aí nós vamos ver conjugação de forças. A lei de rotação, a lei de translação.
Sim.
Amanhã, nós cientistas, então eu estou falando aqui de coisa já inspirada, que não sei quem que joga.
Durante o programa, quem que dá essa dica?
Amanhã, para deslocamento de naves, tem que haver essa conjugação de movimento de rotação, movimento de translação.
Já deve até ter, a gente não
isso.
sabe, né, Samuel?
Olha
nós
só,
nada disso.
Nós estamos assim, deve ter uma combustão aqui para impulsionar. Não, se você fizer conjugação com as leis que regem
natureza,
o universo, você vai viajar no espaço com muito mais naturalidade, né? E mostrando para nós que nós não sabemos nada ainda. Tudo é muito amplo para nosso entendimento.
Eu acho muito interessante a gente falar isso aqui, Samuel, porque quando a gente pensa em degredo, a gente imagina a maior nave que a gente puder na nossa imaginação, tá? E ela fazendo viagem para lá e para cá e trazendo aos pouquinhos os espíritos exilados de um sistema para outro. E nunca imaginamos, eu pelo menos nunca imaginei a possibilidade de uma nave dessa ordem de grandeza, de um microplaneta, tá? Com cidades organizadas, instituídas, com o objetivo de transportar espíritos degredados, que deve haver isso no universo, com os seus governadores, prefeitos, municipais, deputados, sei lá o quê, que tô inferindo aqui, estou viajando na realidade da Terra, sempre preparados para receber esse tipo de espírito e exercer sobre eles uma administração que objetive o processo de consciência num degredo.
Então eu vou tirar mais uma inspiração aqui. Cometas, asteroides, que é isso?
Não sei, né?
Você vê, nós não sabemos o que rege, né? O que é um cometa? Sei lá, pode ser um grande...
Uma grande nave transportadora.
Isso.
A gente só vê gás ali.
É.
Mas, no entanto, a estrutura está toda lá.
Isso, a gente não vê nada.
É.
Né? Mas está passando na Terra, está passando por determinados locais. Será que não fica espírito? Será que não há deslocamento de entrada e saída?
Exatamente.
Quantos de nós aí tem medo de cometa?
É, vai
saber. Tem degredado que não passou cometa, quer ficar longe. Cometa está passando, quero nem saber,
não
meu filho.
Não quer nem ver pelo telescópio.
Já pode representar alguma coisa assim. Né? Olha, tantas coisas aí que a gente não conhece.
É.
É, então, nós temos que abrir o olho. Tudo aí é passível de uso. Um cometa está vagando no universo à toa? Não sei. Já tem que ficar alerta aí, ó.
Já tem
um cometa
aí
já pode ser um padrão de viagens interplanetárias que os espíritos usam para deslocamento de espíritos em localidades diferentes. Né?
E que viaja há milhares de anos para poder percorrer um sistema solar.
Isso.
De um sistema para outro e assim vai. Aí a gente já começa a ter a ordem de grandeza de a duração de uma viagem dessa, né?
Você vê, e aí a gente vê, né? Em alguns filmes como aqueles Homens de Preto, né?
Uhum.
Que tem lá como é que chama? Um aeroporto. Que recebe, sai espírito, as naves, entrada de espíritos, né? Assim. Então, isso já pode ser natural no plano espiritual. Porque se um espírito vem de um outro lugar e vai aproximar, então, o nosso lar, por exemplo, não só recebe espírito que vem desencarnando da Terra e volta. O que já é uma alfândega de espíritos.
Uhum.
É assim? Uhum. Vou voltar para o nosso lar. Entrei lá no nosso lar. É toda uma recepção, toda uma adaptação. E os espíritos que vêm de fora?
É.
Nosso lar, Alvorada Nova. Quantos já não são portos de entrada e saída?
É, ainda mais se a gente pensar que os sete níveis espirituais que circundam a Terra, eles não estão circunscritos à gravidade da Terra. Ao âmbito físico da Terra, a gente sabe que os níveis espirituais da Terra, eles se interpenetram com de outros planetas. Então, aí a gente já vê que a ordem de grandeza é maior, né?
Você vê. Todo dia eu estava conversando com uma amiga nossa, a Hebe, né, que até de vez em quando participa do Hermance, né?
Uhum.
Os trabalhos lá. E ela depois mostrando para a gente que o livro Obreiros da Vida Eterna,
Cidade transitória.
Transitória, com turbinas,
sim,
com deslocamento, tem que ligar os motores,
sim,
né? Assim, quem olha é uma cidade, mas
sim,
é uma nave.
É uma nave.
Uma nave espacial.
Sim.
Uma nave que se desloca com estrutura de cidade, que desloca e escolhe o lugar.
De um ambiente, de umbral para outro,
isso,
porque ela é um posto de socorro.
Isso, tem que adequar onde que vai, deve viajar aí no... No espaço umbralino,
deve
viajar. É a mesma coisa, com motores, mas é uma cidade. Quem entra lá é uma cidade organizada, né? Mas não, só vai observar que é uma nave quando ela o quê?
Desloca.
Desloca e voa e adapta-se de novo ao novo ambiente. É. Como eles devem estudar o local novo. Isso tudo não tem detalhes na...
Não tem.
Não, mas ó, já mostra para nós como que a coisa deve ser. Mais ou menos esse trabalho que os espíritos devem fazer.
Muito bem. Vamos adiante. Essas naves de proporções gigantescas tem condições milhares de vezes melhor do que as naves nas quais os astronautas da Terra viajam hoje. O transporte seria realizado em instalações que variavam de acordo com a necessidade de cada grupo, desde cabines de hibernação, alojamentos, a outras estruturas instaladas nas diversas urbes setores. Grande parte dos espíritos seria transferida em estado de torpor e sono que induziam à hibernação. Os espíritos responsáveis pela viagem ficavam despertos, bem como aqueles exilados que tinham melhor condição de aproveitar os ensinos e reflexões, mas que também precisavam de descanso para sentirem menos o desgaste da viagem. Primeiramente, iríamos para o local onde nos aguardava uma grande e importante reunião junto daquele que seria, dali em diante, o orientador de nossas vidas. Dois assuntos aqui interessantes, mostrando que aqueles que viajavam consciente tinham a sua rotina de dormir, de acordar, de higienizar, de comer, tudo.
O que não é diferente do da colônia Nosso Lar, por exemplo.
É um
modus vivendi natural de aprendizado, de trabalho, de reflexões. E esse, quem está aberto, se prepara melhor. Agora, quem está em processo de hibernação, vai acordar lá e já vai estar inserido num planeta novo. Onde que eu estou?
Ou então nem perceber onde que está, né? Só vai começar a perguntar onde que eu estou nas
depois
primeiras reencarnações.
É,
né?
Depois que acorda, fala assim, cadê a Terra?
É.
E daí o pessoal? Não, meu filho, é que só tem homem de caverna.
Nós fizemos uma pequena mudança.
É. O quê?
Uma mudança sutil.
Não tem mais nada daquilo, não.
Cadê meu laptop?
É.
Né? Cadê a internet? Discada? Nem discada não tem.
Quer explorar bebida alcoólica? Meu filho, não tem nada disso aqui. Quer explorar a sexualidade? Os bichos estão lá fazendo... Os homens estão primitivos lá, meu filho. É um choque. Eles mesmo, para poder aproveitar melhor, têm que induzir mentalmente uma melhoria daquilo.
É.
Não é assim? Querem comer melhor? É, meu filho, você vai ter que ajudar eles...
A aprender a plantar.
É, mas não tem churrasco, não, não. Tem que introduzir tudo de novo. Como é que nós vamos fazer?
Não tem nem colheita.
Salgar a carne, preservar a carne salgada, criar o fogo, assar a carne salgada. Ali começou o princípio do churrasco. É. Né? O que vocês querem comer melhor? Ajuda eles.
É, porque até então a comida era crua, né?
É, ué.
Mas é. Samuel, primeiramente iríamos para o local onde nos aguardava uma grande e importante reunião junto daquele que seria, dali em diante, o orientador de nossas vidas.
É, no caso do planeta Terra foi Jesus. Jesus acolhe os capelinos e demonstra o que eles precisavam fazer para ajudá-lo na estruturação desse novo orbe. Foi onde muitos desses espíritos que já foram sendo trabalhados, reflexões, ao encontrar com Cristo, encontra com um espírito de grandeza muito elevada, são tocados pelo magnetismo do Cristo. No caso do Lucas, ele já se identificou com Cristo e já vai trabalhar em prol do processo evolutivo do planeta.
Então a gente poderia entender que o Lucas, ele aceitou a proposta de Jesus nesse encontro aqui, já mandou... Seu esforço pessoal naquele sentido já direcionou e já começou caminhando bem.
Isso, porque... E a gente não sabe, desses exilados, como Paulo, né? Quantos desses... Porque a gente não sabe esse trâmite de governador planetário. Tem coisas aí que é muito novo para nós sabermos. Mas nós sabemos que muitos espíritos que estavam próximos do Cristo já conheciam o Cristo.
Sim, inclusive na obra Lucas comenta que Paulo ele já tinha tido contato com Jesus no outro orbe.
Isso, então quer dizer que...
ele já estava afinizado com o processo da religiosidade, mas ainda era no campo da justiça.
Isso
ele
mesmo.
Só migrou para a religiosidade no campo do amor depois do encontro dele com Cristo aqui.
Então Jesus pode ter sido um espírito que já vem trabalhando com ele sem estarem diretamente ligado a uma coordenação planetária.
Desde lá.
Isso, então imagina, Jesus foi convidado a ser o governador desse planeta. Esses espíritos vêm de exílio. Conheciam Jesus sem essa função, sem essa perspectiva. Então muitas vezes reencontram com aquele espírito que já foi um líder espiritual do passado. A gente não sabe que trajetória é essa, que conjugação
de histórias.
E isso, ó, aquele, nossa... Que é isso? Que bacana! Então não é... Então, olha a conjugação dessas... A gente está entrando, gente, em reflexões...
Em méritos antes não considerados.
De cooperação universal não considerados. Por que que Jesus é o coordenador do planeta e eles seriam exilados?
Lembrando, inclusive, que na obra... Alguns colaboradores que acompanharam Jesus, eles vieram em missão...
Isso. Então, muitos. O que que se tornaria uma missão? A consciência de abraçar o compromisso. Imagine os capelinos que escutaram e falaram assim: não, vou abraçar isso. Virou missionário. Porque já vem um padrão de reflexões, de mudança, então passam a ser missionário. Agora, como que é essa missão? Excetuando Sócrates. Excetuando...
Os missionários que vieram mesmo, né? Só em trabalho.
Imagina, Sócrates, Buda...
Platão,
o resto,
tantos outros.
O resto pode ser discípulos. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, não eram Sócrates, não eram Buda. Eram espíritos que tinham caracteres mais desenvolto, recursos morais mais prontos para assumir esse papel no planeta. Ah, seres especiais. Que seres especiais o quê? São seres que se predisporam e abraçaram assim, vou fazer disso minha missão na minha vida.
E fizeram.
Isso. E fizeram. Não só na época do Cristo, mas participaram de várias experiências de ordem coletiva no comando de grupos no Egito, na Índia... Então,
Em todo orbe. Aqui na obra comenta isso.
Agora, especificamente abraçaram o trabalho com o Cristo na missão. Especificamente trabalharam com o Cristo na missão específica de acordar o povo judeu. Como discípulo de Jesus naquele... Completamente diferente. É um trabalho específico. Como, por exemplo, da doutrina espírita... Tinha que fundamentar o espiritismo na Terra. Vamos chamar quem? Espíritos que têm esse compromisso espiritual. Não importa se ele veio da Índia, da China, não. Vão reunir vocês para trazer um novo projeto. Qual que é o projeto? Estabelecer o Consolador Prometido. Então, abraço. Vão entrar, né? Vamos. Quer saber se dá onde quer, não? Vamos lá. O que, que tem que fazer? Trazer as mensagens espirituais, introduzir a mediunidade. Outra missão.
Sim.
Não é assim?
Com certeza.
Então, quem são Leon Denis? Quem são?
Camille Flammarion.
Não sabemos, não. Pode
Jean
ser
Baptiste Rustem.
Levando,
inclusive, em consideração que é uma revelação que está, inclusive, na revista Espírita de Kardec, que caso Allan Kardec fracassasse na sua missão de codificar a doutrina espírita, os quatro iam entrar cada um numa área.
Isso, agora...
Como ele não fracassou, os quatro puderam avançar mais nas áreas que atuaram.
Então vamos pegar o exemplo do Kardec. Quem é Kardec no movimento espiritual do planeta Terra? Sabemos que ele foi um druida que falava de reencarnação no passado, mas ele pode ter sido um companheiro que trabalhou em muitas frentes e provavelmente ele foi um discípulo de Jesus. Não é assim?
Uhum.
Se ele foi um discípulo de Jesus... Ah, então tá todo mundo aí...
Comprometido com a missão de Cristo.
É o Allan Kardec agora.
É.
Né? Quantos desses espíritos estão inseridos num trabalho comum?
E o próprio Allan Kardec já deixou previsto que voltaria com uma outra personalidade. Então,
isso
a gente,
é, ué.
É, a coisa continua.
Essas discussões aí, essas meras discussões, não representam nada para um espírito que quer trabalhar.
É, com certeza. Samuel, dentro dessa reflexão que a gente fez aí, eles iriam primeiro para um local onde nos aguardava uma grande e importante reunião. Que local é esse? Não era a Terra? Era a Terra? Era um outro planeta? Era um... Onde que é isso?
Provavelmente perto da Terra ou na Terra. Provavelmente um local onde seria... O que que existe nesse momento? Tem plano espiritual? Não. Não foi nem estabelecido o plano físico ainda. Então, onde que esses espíritos trabalham? Eles trabalham em algum local. Provavelmente, no sistema solar, existem locais específicos de encontro desses espíritos em cada planeta.
Em cada planeta.
Em cada planeta. A Terra, apesar de não ter plano espiritual, onde reunia os espíritos que estavam trabalhando na Terra? E nesse local.
Em algum local do nosso sistema.
Então, o que nós temos que entender é que é tudo organizado. Tudo é direcionado, organizado. Onde que os espíritos reuniam os genes de formação que iriam fazer cada... Então, existia um laboratório biológico, um laboratório genético. Então, provavelmente...
Um laboratório mineral.
Isso. Então, tem um centro de representação no planeta Terra que representa um trabalho dos organizadores planetários e provavelmente esse centro deve ser... Uma localização bem aprimorada, bem Sim. preparada para receber o que quer que receba.
É, e a gente tem que entender também o seguinte, a gente sabe que bilhões de espíritos vieram de Capela para cá.
Isso.
E é claro que a estrutura espiritual para recepcionar estes bilhões, espiritualmente falando, já estava pronta.
Isso, então...
Não é para trazer espírito para cá para gerar caos.
Isso, então, agora você imagina. Uma cidade voadora como essa, uma nave como essa, elas vão chegar nesse local e vai o quê? Estacionar.
Ficar
então,
ali.
Então, tem lugar para receber isso tudo. Imagina a dimensão disso.
Ah, não dá para imaginar.
Não dá. Nós estamos entrando em aspectos que falam da vida espiritual além dos planetas. Além em si das construções planetárias, dos planos espirituais planetários, coisa que só agora nós podemos falar. Porque o Espiritismo nos revela uma realidade espiritual aos poucos. Mas isso já existia. Quantas coisas têm que ser reveladas para nós?
É, ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né, Samuel?
Isso mesmo. Desejando aos nossos amigos de novo, aí está terminando nosso programa, né? Desejando muita paz ao coração de todos.
A gente tem que se acostumar com esses encontros breves, né, Samuel? Um beijo grande a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.